Talento em Foco.
Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o programa Talento em Foco. O programa que é idealizado pela mentora de capital humano, Erika Lott. Nele você confere dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Eu sou Ivano Sozinho e hoje vamos falar sobre métodos que vão te auxiliar no estudo de AD. E aqui junto comigo também estão a Bárbara Carvalho, a apresentadora do programa, e também a Erika Lott, né, que é especialista na área de mentoria de capital humano. E também vamos receber mais uma vez a professora Mariane Kravinsky. Não é mesmo, Bárbara?
É isso mesmo, Evandro. Boa tarde a todos que acompanham aqui o nosso programa hoje. Bom, a Mariane já esteve aqui com a gente, mas eu vou relembrar um pouquinho do currículo dela para vocês. Ela é mestre em Educação e Novas Tecnologias aqui pela Uninter. Ela é pós-graduada em formação de docentes e de orientadores acadêmicos em EAD pela Uninter também, e licenciada em Letras Português e Espanhol pela Pontífica Universidade Católica do Paraná, PUC. Ela possui experiência de mais de 10 anos no ramo de EAD e em coordenação e gestão pedagógica. Bom, é um pouquinho do currículo delas para a Mariane, para vocês terem ideia, né, de quem está aqui com a gente hoje, para quem não acompanhou a outra edição. E é isso, boa tarde, Erika, boa tarde, Mariane, vamos para mais um programa.
Isso mesmo, boa tarde, é sempre uma alegria estar com vocês. Mariane, extremamente agradecida de você estar aqui conosco, né? Esse foi, inclusive, um tema que foi solicitado pelas pessoas que nos acompanham, que é o tema de organização nos estudos. E o seu tema rendeu tantos comentários, que não tinha como não estender o convite para você estar aqui conosco hoje. Então, o que acontece, Mariane? A ideia hoje é conversar sobre métodos que podem auxiliar no estudo de EAD. Eu gosto muito de métodos, porque quando você tem um método, você faz muito mais com muito menos. Você tem muito mais resultados, com muito menos tempo, com muito menos sofrimento, com muito menos perrengue, que nós sabemos que estudar em EAD é uma coisa que, de um momento para o outro, nós tivemos que nos adaptar. Né? Mesmo quem já tinha feito a escolha por estudar em EAD, tinha um ritmo, e agora o ritmo mudou. Então, Mariane, seja muito bem-vinda, e a palavra é com você. Que métodos nós podemos utilizar para ter melhores resultados nos estudos em EAD?
Boa tarde a todos, boa tarde, Erika, Bárbara e Evandro, né? Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês de novo. Eu andei pensando aí, teve 2 semanas, 3 semanas para pensar, né? E eu fiquei pensando, matutando, que métodos a gente pode ter aí para poder desenvolver melhor esses estudos, essa organização do tempo. E eu comentei com vocês naquela semana que eu faço, para eu mesma me organizar, eu utilizo o planner, eu utilizo, né, a questão de fazer as estratégias da minha semana, e também eu utilizo o método Pomodoro, e eu trouxe para vocês um pouco mais sobre isso, sobre o que, que é, né? Talvez eu tenha falado naquela semana e ficou aquela dúvida, o que será que era aquilo, né, que o professor estava falando, vai fazer uma massa de tomate? E o que, que é o método Pomodoro, né? Ele foi inventado por um italiano e que ele tinha dificuldade em se organizar na questão do trabalho de home office. E ele tinha um tomatinho, que era aqueles reloginhos de cozinha mesmo, de tempo, que você programa o tempo para cozinhar um bolo, alguma coisa, e ele fazia o seguinte, ele programava a cada 25 minutos aquele reloginho em formato de tomate e se dedicava totalmente àquela atividade que ele estava realizando sem se dispersar com as atividades em volta dele, como, por exemplo, televisão, celular, as outras pessoas, a rotina da casa. E ele fazia essa atividade ali em super concentração. E quando tocava o despertador dele, ele tinha ali um tempinho para poder dar uma respirada, ir ao banheiro, tomar um café, conversar com alguém, olhar as redes sociais. E ele utilizou, então, desse tomatinho, que em italiano é pomodoro, e por isso ficou o método pomodoro, ele que inventou. E existem aplicativos que fazem com que você consiga organizar o seu próprio método pomodoro. Por exemplo, o meu tempo de concentração passa de 25 minutos, são 50 a 1 hora. Então, eu posso fazer essa minha programação de 50 minutos a 1 hora ali de atividades, né, sem interrupção. Daí, quando desperta, tem aqueles meus 10 minutos para relaxar. Eu posso fazer o que eu quiser, né? E depois eu retorno de novo para os meus 50 minutos. Então, o método Pomodoro é esse. Então, teve gente perguntando depois para mim, eu falei, vamos explicar direitinho para ver como é que vocês, né, entendem. Deixa eu colocar aqui.
Coloca, Mariane, o bacana do método do Pomodoro é que você pode também diminuir interrupções. As pessoas que trabalham com você, sabem que você está em deep work, não vão te incomodar neste momento, né? Então, isso também é uma oportunidade que nós temos de avisar as outras pessoas com deep work, um trabalho de concentração profunda.
Exatamente, né? Eu quero compartilhar com vocês aqui uma tela. Essa aqui.
Deixa eu ver. A filha da Mariane está querendo mandar oi, né?
A Sibira, a Cebola, eles não gostam de fogos, estourou um fogo aqui perto, eles estão agora latindo. Até mas é o home office, é assim mesmo, né? Então, esse aplicativo que eu estou mostrando para vocês, ele ajuda também nessa questão do estudo, né? Além de você poder se programar, ele é um aplicativo gratuito que você baixa no seu computador, o nome dele é Revisei, e ele tem essas questões ali, ele faz o gerenciamento das suas revisões, leve tudo para a memória a longo prazo, estudo de forma ativa, adicione seus resumos, flashcards e mapas mentais, estude onde tiver, e a versão é gratuita e a versão paga também. E ele está disponível tanto na Play Store quanto no iOS do iPhone. Esse aplicativo é interessante que você consegue fazer toda a sua programação de estudo. Por exemplo, de manhã eu vou reservar tantas horas para estudar uma disciplina, daí depois do almoço eu vou reservar tantas horas para trabalhar, e ele vai te alertando a cada momento essa sua revisão de atividades, colocando flashcards, colocando atividades que você irá realizar durante esse dia. Então, ele é interessante, eu trouxe mais essa opção para vocês conhecerem, né? Eu não tinha, como ele não tem site, ele tinha só uma página no Facebook, eu abri esse flyerzinho para vocês darem uma olhada e quiserem pesquisar também, tem essa opção desse Revisei. Né? Depois, baixem lá nos computadores de vocês, nos celulares, e façam esse teste, ver se ele é bacana, mas se tem algo que te alerta, que é um aplicativo próprio para isso, já é uma dica bem bacana para a gente poder também fazer essa organização.
Juliana, você me alertou aqui que meu áudio está um pouquinho falhando. Veja aí se melhorou e dá um toquinho aqui para nós.
Agora acho que está indo bem. Se a Juliana puder nos avisar, né, dar um toque, mas a princípio acho que a gente está ouvindo bem agora, Érica.
E o auxílio de uma ferramenta como essa, Mariane, ajuda muito, porque é aquela questão, você tira daqueles laços abertos que estão aí, atividades abertas, que só drenam a nossa energia, e você coloca num aplicativo simples, então ele vai te avisando. E isso, para o cérebro, significa que você já está agindo em relação àquela atividade. Então, isso é muito importante, não só no sentido de você fazer um checklist, olha, isso aqui eu já liberei, isso daqui eu vou fazer, mas isso é um redutor de estresse, porque você não tem que ficar lembrando o tempo todo. Você tem algo que você olha, que você aciona, e que você gerencia. E isso te dá uma sensação muito forte de poder sobre os seus resultados.
Exatamente, é um aplicativo que está no celular, a gente não larga o celular, gente. Não tem como a gente falar que isso é mentira, né? E se você tiver lembretes que estragam benefícios, né? Não lembrete, você precisa pagar esse boleto, né? Você, uma mensagem, uma piada, mas se lembretes, está na hora de estudar, está na hora de tomar uma água, está na hora de você trabalhar, né? Está na hora de você fazer isso. Então, você gerenciar o teu tempo ali com o celular, que é algo que a gente gosta muito de usar, também já é um benefício, porque você está aliando ali. Igual eu falo, eu sou uma professora que sempre vou usar celular na sala de aula, não vou proibir, ele vai ser sempre meu amigo, não meu inimigo. Então, você também ter o celular como teu amigo na sua rotina, pode ser que ajude também a você gerenciar esse seu tempo. Não tem essa dificuldade de estar trabalhando ali o tempo todo, pegando ali o celular para ficar consultando. Pelo contrário, ele vai estar ali te lembrando, agora é hora de estudar, agora é hora de trabalhar, não é mesmo?
E me diz uma coisa, qual que é o maior desafio em termos de autocontrole para poder manter o celular com o uso apropriado? Porque as redes sociais, elas são muito sedutoras. As piadas, os memes, isso, os vídeos, o TikTok, é tudo muito sedutor. Qual é a tua... O que você usa com você para manter o foco e fazer a escolha naquilo que realmente fazer, aquilo que precisa ser feito e protelar o prazer? Porque nós, muitas vezes, queremos ter o prazer imediato. Então, nós já estamos lá, TikTok, seja lá, o que for divertido. Como que, o que você usa com você para ter o resultado de conseguir se manter focada?
Eu uso duas coisas. No meu celular tem um botãozinho que se chama Não Perturbe, né? Que eu só recebo ligação da minha mãe, do meu irmão e do meu marido. Então, é só emergência se eles me ligarem, que eu sei. Então, eu uso esse botãozinho Não Perturbe, né? Por quê? Porque ele não vai ficar acendendo. Outra coisa, às vezes, durante a semana, a gente também não dá para deixar no Não Perturbe, por causa das vezes, recebe a ligação do trabalho, de algum colega, a gente também tem que estar disposto a atender. Então, eu retirei todas as notificações do meu celular, né? Tanto do WhatsApp, Facebook, Instagram. Então, eu abro ele assim, ele não tem nada que me chame para abrir aquele aplicativo. Porque quando você tem aquele númerozinho no aplicativo, você fica louco, o teu dedo fica louquinho ali para abrir e ver o que tem ali de notificação. Então, isso é uma boa tática minha que eu uso e eu acredito que isso ajuda. Porque você pega o celular, né, você olha, ah, não tem nada, então não tenho por que abrir e olhar. Isso diminui aquele vício que você tem de ficar olhando toda hora, porque às vezes você vai olhar a hora no celular, você já abre ele e vê as notificações, já abre, já fica meia hora no Facebook, meia hora no Instagram, 2 horas no WhatsApp, então você diminui também você diminui essa vontade de usar as redes sociais e aumenta o teu controle sobre ali aquelas opções que você tem de vários aplicativos de entrar e fazer ali as suas atividades. Outra coisa que você pode fazer é organizar o teu celular, por exemplo, na primeira página que você abre, deixar ali aqueles aplicativos do e-mail, que é da instituição, né? Deixar ali uma máquina fotográfica, um bloco de notas e deixar aqueles de redes sociais mais escondidinho para você precisar ter que procurar, não ficar ali à vista, né, com aquela vontade de você abrir e mexer toda hora. Então, é algo assim que você consegue ter um controle sobre o teu celular, mas isso também é disciplina, não adianta também você fazer tudo isso e ir lá procurar, assim, na insistência, achar o aplicativo e ficar meia hora, 2 horas procrastinando ali dentro das redes sociais. Então, claro que tudo isso tem, assim, essa forma de organização e a sua disciplina para você ter esse autocontrole e não ficar fuçando ali onde não deve, na hora que não deve, né?
Pois é, você sabe que você toca em 3 pontos aí que são realmente muito inteligentes e muito interessantes. O primeiro ponto, você reduz o teu grau de distração, porque chama atenção e, queira ou não queira, a mente vai para aquele processo ali, né? E até você recuperar aqui, já levou um tempo, você recupera a atenção. Outro ponto muito interessante é que tem uma máxima que diz o seguinte: o que não é visto não é lembrado. Então, se você bate o olho na tela do teu celular e vê o Facebook, gente, aquilo dá uma atração quase que por magia, né? Ou Instagram, qualquer coisa assim. Então, quando você tira isso para uma segunda tela, ele diminui essa força de procurar. O que não é visto não é lembrado. E o que é visto é lembrado. Então, se você tem ali o seu bloco de notas, se você tem aquilo que traz um resultado na primeira tela, isso realmente é muito interessante. E o terceiro ponto, quando você fala da procrastinação, porque procrastinação não é só eu deixar para fazer à tarde o que eu posso fazer pela manhã, é eu estar louca de ocupada e fazer outra coisa. Eu ter que entregar uma série de coisas na minha faculdade ou no trabalho, e aí eu vou fazer uma coisa que não tem nada a ver com aquilo, mas eu estou também procrastinando. Então, isso me chamou muita atenção, essa tua fala. Olha que bacana aqui, ó. A Maria, eu quero dar um alô aqui para Maria Aparecida. ela é Teologia Católica do Polo de Cascavel Centro. Ô, Maria, quero contar com a tua participação no nosso último programa especial que nós vamos falar aqui. Olha só, tem a Juliana está dizendo assim, olha, eu tinha começado o curso de EAD e eu tive muitas dificuldades e ainda tenho, principalmente em termos de administração do tempo. E é muito interessante isso que você está trazendo, Juliana, que eu, não é uma situação que seja só sua, não, muito pelo contrário, mas eu acredito que a administração do tempo, ela passa muito pelo conhecimento e pela clareza das prioridades, né? O que é prioritário? E em termos disso, Juliana, tem um livro muito bacana que se chama A Arte de Fazer Acontecer, que é o método GTD, que acredito que vai te ajudar muito. Mariane, o que você diria para a Juliane quando ela diz que ela tem a dificuldade em relação à administração do tempo? E eu acredito que, olha, se gritar aqui, não vai ter um que não tenha, né? O que você diria para ela otimizar? Olha aí, ó, eu embolei tudo e tive que trancar. O embolei tudo, ele é, eu acredito que até é muito comum, porque quando a gente tem muita coisa para fazer e tudo muito aberto, vai dando muita ansiedade. E aí a gente acaba achando que, meu Deus do céu, vai subindo e eu não vou dar conta, e aquilo vai virando um negócio gigantesco. Mariane, o que você diria para a Juliane em relação a isso?
Juliana, obrigada por ter mandado aí a sua pergunta, né, seu comentário. Você está começando na EAD e teve muita dificuldade. Você tem que pensar que tudo que a gente começa, a gente tem que se adaptar, né? Tudo que a gente inicia, uma atividade, um novo curso, seja presencial, seja EAD, um novo trabalho, né, uma nova casa, tudo a gente se adapta ao novo. E as mudanças são necessárias para que a gente crie habilidades, competências, formas diversas de você tratar a sua vida, o seu tempo, né, os seus estudos. Então, você começar um curso EAD é um grande desafio, porque você estudou no ensino presencial a tua vida toda, de repente você se viu sozinha, sem sala de aula, sem colegas, com professores distantes. Então, o que você precisa fazer? Você precisa se acostumar com esse novo cenário. Se você tem dificuldade, se você procrastina, ah, eu preciso assistir aula, mas não assisto, acho outras coisas para fazer, comece a usar o método mesmo de gestão de tempo, organizar a sua rotina, comece lá no domingo, né, antes de não na segunda de manhã, mas sim no domingo à noite, olha a sua agenda, pensar, hoje eu tenho médico, tenho escola, tenho trabalho, mas quais são as janelas de horário que eu tenho? Então, eu vou dedicar esse horário para ler um livro, para ler assistir uma aula, para participar de um fórum, você verifica aquelas suas as janelas e começa a encaixar ali. Se você percebe que você está dando conta dessas janelas, abra um pouco mais de espaço, uma hora, duas horas para isso por dia, por semana, né? Verifique, vai aos poucos, não tente também fazer tudo de uma vez, senão você abandona o barco e não volta nunca mais, né? Então, é interessante você ir também na sua medida de tempo, a sua medida de vontade. Começa com uma hora por semana, duas horas por semana, três horas, quando você se está uma hora por dia já é, nossa, é muito bom uma hora por dia. Nem todos dispõem disso. Uma hora por dia, às vezes, você fica no celular e nem percebe. Você fica vendo uma televisão e também nem percebe. Então, você dedicar essa uma horinha ali para fazer essa atividade, você pode testar aula no celular, você sabe disso, né? Colocar um foninho, escutar uma aula enquanto faz outras coisas, você consegue fazer isso também. Então, você precisa se organizar assim gradativamente. Eu acredito que é a melhor maneira. Porque tudo que você vai com muita sede ao copo, que a gente fala, né? Não dá certo também, você desiste ali na hora. Então, se você ir assim aos pouquinhos, eu acredito que você vai se acostumando, vai tornando aquilo parte do seu dia, da sua rotina. Quando você perceber, você vai falar assim, nossa, já está na hora da minha aula, que delícia, vou lá e sentar aquela uma horinha para assistir a minha aula, para fazer as minhas atividades. Com certeza você vai se acostumar. A gente demora 20 dias para se acostumar com algo, a gente demora 3 a 4 meses para mudar a rotina. Então, se você hoje tem uma rotina diferente, você for se adaptando aos pouquinhos, quando você perceber, você vai estar ali estudando EAD como você fala, nossa, como é que eu não conseguia, como é que eu me embolava, tudo é a sua gestão do tempo, é você olhar a sua rotina da sua casa, da sua vida, da sua família, e encaixar ali os seus horários conforme a sua disponibilidade e vontade também, isso é muito importante.
Então, Mariane, o que você está falando me remete a uma questão assim, né? Como quando a gente vai conseguindo ter, é como uma escada, pequenos resultados positivos, nós vamos criando mais confiança, mais comprometimento, mas é importante dar o primeiro passo. E muitas vezes, Mariane, a pessoa diz assim, ah, mas eu não tenho tempo. E aí que vem uma analogia muito bacana, assim, que eu gosto de pensar. É bom pôr roupa nova, mas é bom tomar um banho antes. Então, o que significa isso? Muitas vezes nós não temos tempo porque nós não nos damos conta de quantas atividades triviais nós realizamos. Ou quantas vezes nós damos um sim para uma outra pessoa e um não para nós. Então, quando eu digo tomar um banhinho, você estava falando de avaliar a rotina, é avaliar isso também. Pera lá, o que eu estou fazendo que me distancia do meu objetivo, que eu estou fazendo isso que está sendo muito bom para o outro, não tem contrapartida, porque quando as pessoas percebem que a gente tem dificuldade de falar não, mas é uma beleza, vira uma festa. Então, o que você tem a dizer sobre essas, como dizer não de uma maneira elegante, mas assim, se criando a si mesmo primeiro, né? E não é egoísmo, isso é como você está num avião, você tem que primeiro pôr a máscara em você para depois ajudar a outra pessoa. Então, assim, o que você diria para aquela pessoa que fica se sentindo mal por dizer não? E ao final do dia fez 500 mil coisas que comeu o tempo dela por uma perna, atividades triviais, ela deu sim para o outro e não para si mesma. Como é que você conduziria essa situação?
Olha, eu já tive muita dificuldade nisso, eu já sofri muito em não saber dizer não. Mas chega uma hora que a gente aprende na marra, né, Érica? Por quê? Porque a gente pensa assim, nossa, ainda mais eu que sou signo de peixes, né? Eu gosto muito de ajudar as pessoas, assim. Então, eu vejo se a pessoa está com dificuldade, e às vezes ela nem pede, eu já me ofereço para ajudar. E muitas vezes eu via que eu me arrependia porque eu estava deixando de fazer as minhas coisas para ajudar ou para, né, para dar esse apoio. Mas é uma forma elegante de você dizer não, é você não precisa ser grosseiro, você não precisa, né, virar cara para aquela pessoa, mas é realmente falar assim, ó, infelizmente eu não posso, eu tenho um compromisso com a minha família, eu tenho um compromisso com meus estudos, né, eu tenho alguma atividade a ser realizada. Você olhar as suas prioridades e pensar, será que eu terminei aquela tarefa que eu tinha que fazer para poder pegar outra? Igual uma pessoa que trabalha autônoma, né, a gente, nossa, eu preciso de dinheiro, eu preciso ir atrás dos meus objetivos, daí eu fecho um trabalho aqui, um ali, daqui a pouco eu estou com 10 trabalhos, vou ganhar um monte de dinheiro, mas será que para dar conta de entregar todos esses trabalhos? Então, você precisa perceber a sua disponibilidade de tempo. Daí você, com certeza, não vai ter tempo para nada mesmo. Se você tem 10 trabalhos para fazer, você tem prazo para entregar, quando que você vai estudar? Então, é com certeza essas questões de dizer não, é você botar no papel o seu planejamento. É tudo que eu digo, vai a questão do planejamento. Você precisa planejar o teu tempo, planejar o seu dinheiro, planejar as suas atividades, a sua vida, o seu lazer, a sua hora de tomar um banho e pôr uma roupa limpa. Então, por isso que é importante você ter essa prioridade e saber dizer não quando precisa. Porque se você disser assim, aceito tudo, venha, 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 tudo, de repente você não faz mais nada. E fora, fica doente, né? Fica doente, vai precisar de um tratamento psicológico, porque a tua cabeça vai mexer, você vai ter, né, crises de pânico, de não conseguir entregar tudo isso que você precisa, não conseguir estudar, de fazer as suas atividades, você vai estar, de repente você não vai fazer nada, você não vai estudar, você não vai trabalhar, você não vai ter tua família, vai ficar doente. Então, por isso a gente precisa saber dizer não, pensando no nosso dia a dia e em tudo que nós temos que fazer. Se você tem uma faculdade, é mais do que um compromisso, é um compromisso de 3-4 anos que você tem aí para a sua vida, porque um título, um diploma, você não dá para ninguém, você não perde nunca mais, você leva junto para o caixão, eu brinco com os meus alunos. Você pode perder dinheiro, pode perder marido, pode perder quem for amigos, mas o seu diploma vai sempre estar com você. Então, é um investimento para a vida toda, né? Você não deve pensar nisso num segundo plano, mas sim se organizar para não perder essa oportunidade de concretizar o seu sonho, que se você está ali é porque você tem um sonho a ser realizado, que é os seus estudos, a sua faculdade.
Aí é que está, né, Mariane? Mas pelo que eu entendi aqui, para o que nos ajuda a dizer não com congruência é a clareza do que são os meus sonhos. Daí a importância de fazer um planejamento. Então, para eu poder dizer eu não posso, ou agora, né, agora está inviável para mim, eu tenho que saber exatamente o que é importante, o que eu preciso finalizar, quando e como. Daí a importância de fazer o planner. Você poderia falar um pouquinho sobre isso para a gente?
Claro, claro. O planner é a organização ali do seu dia a dia, da sua semana, do seu mês, é uma visualização dos seus compromissos, né? E eu falei na vez passada, aquela semana, né? Até mostrei o meu planner, que eu gosto de usar ele de papel, né? Eu gosto de usar ele por escrito, isso. O plannerzinho por escrito. Estou com o meu aqui também, né? Por quê? Porque ele faz parte ali do dia a dia. Né? Você tem ali todas as suas organizações, já tem aqui até janeiro e fevereiro do ano que vem, já abre a agenda para o novo ano, mas você, se você não tiver, gosta de dar a sua letra, não gosta de escrever, não gosta de carregar caderninho, você pode fazer um planner online também. Nós temos alguns aplicativos que ajudam você a organizar seu calendário, seu dia a dia, suas tarefas, né? Suas anotações, o que é importante, o que não é, colocar aquele despertador para te dar aquele lembrete. Então, com certeza, esse planejamento é você olhar dia a dia ali as suas prioridades. Você tem várias tarefas para fazer na semana. Talvez você tenha uma mais difícil que aquela. Por que você não divide ela em partes, né? Começa um pouco na segunda, um pouco na terça, tem que entregar na sexta, sexta-feira está concluída. Igual, às vezes, nós temos que cadastrar 100 questões de provas. Você fala, meu Deus, quem vai passar o dia cadastrando? Não, cadastre 20 por dia, no final da semana você já cadastrou todas. Né? E assim você vai planejando sua atividade, vai fazendo ali um pouquinho por dia, e não se cansa, porque às vezes você tem uma atividade grande para fazer, você vai dedicar um dia, você vai sair de lá esgotado, quando vai ver, você fala, nossa, não fiz nada, fez um monte, mas fez uma atividade e o resto, né, que você poderia ter feito um pouco por dia. Então, com certeza, um planner, um eletrônico, um planner por escrito, vai ajudar e auxiliar muito o seu dia a dia, já é o começo do seu planejamento, é você colocar ali as suas atividades, os seus deveres daquela semana, daquele mês.
Ô Mariane, você falando isso, me ocorreu o seguinte, né? O como, a forma como nós olhamos para a atividade faz muita diferença. Se eu olhar uma atividade grande e falar, ai meu Deus, vai levar 3 meses para eu fazer isso. Agora, se eu olhar para o resultado daquilo, onde eu quero chegar, pelo prazer do resultado e ir dividindo isso, e um passinho de cada vez, eu não coloco a minha mente na dificuldade ou no obstáculo, mas eu coloco a minha mente no prazer do resultado. Então, por exemplo, eu coloco aqui, até o dia 30, estou com aqui, até o dia 30, eu tenho que estar com a gravação de tal coisa pronta. Então, eu falo, uau, dia 30, isso aqui vai estar pronto. Então, para isso aqui estar pronto, eu tenho o quê? Lá, no dia 29, no dia 28. Então, assim, onde nós colocamos a nossa mente? Nós colocamos a mente no esforço que nós vamos ter que fazer naquilo ou no prazer do resultado. Imagina você pensar no prazer do resultado, do final do período, você ter 3 disciplinas concluídas no teu curso. Então, isso ajuda muito, porque você ativa uma circuitaria neuronal muito diferente, a do peso e a do prazer. A da fuga da dor e a da alegria do resultado. Então, quando você foca no resultado, na alegria do resultado, provavelmente aquela sedução da procrastinação, ela fica menor, sabe? É como lavar louça. Mas quando você pensa, uau, que legal ter a cozinha limpa, bora lavar louça agora. Porque muitas vezes, o tempo que eu levo pensando no quanto difícil é, se eu tivesse levantado e feito, eu já teria eliminado aquilo. Por isso é que tem aquela lei dos 2 minutos. Qualquer coisa que eu tenha que fazer que demore menos de 2 minutos, faça já. Porque aí você fechou a fatura, aquilo para de te incomodar. Você fica tendo que fazer assim, não, vem cá, já termina. Isso ajuda a aliviar também.
Sim, imagina você poder olhar no final da sua semana um monte de check, né? Check, tudo que você fez ali, tudo que você realizou, né? Não tem coisa melhor. E agora, né, uma atividade grande, difícil, você poder concluir, você fala assim, concluir na data. Quantas vezes a gente não vai olhar a data e falar, meu Deus, tem que entregar amanhã, não fiz nada. Nossa, quantas pessoas não fazem isso? Ai, amanhã tem prova, não estudei nada. Então, se você tivesse feito um pouquinho por dia disso tudo, você estaria ali no dia concluindo o último capítulo, né, fazendo as suas últimas anotações, fazendo a sua revisão para a prova e não estudando tudo aquilo que precisa um dia antes. Então, com certeza, essa questão da realização é muito mais do que você ver o peso ali dos seus compromissos, você ver o que está realizado, o que está pronto.
Nossa, isso vai fortalecendo a competência. Olha só, o brilhante Fabrício Vendramin aqui conosco. Fabrício é um grande artista, o Fabrício é uma pessoa de múltiplas habilidades. Sempre bom ouvir vocês. Obrigada. Além do que, o planejamento e a quebra das atividades, olha aí, ó, no meu caso, acabaram trazendo qualidade no trabalho final, pois consigo revisar e ver detalhes não vistos ao que se fazer de uma só vez. Obrigada, Talento em Foco. É verdade, a questão da qualidade fica outra, porque tem um tempo para amadurecer, você pode curtir o caminho dizendo, opa, essa etapa aqui, fechou, essa etapa, fechou, fazer um revisar disso tudo, e sem contar que quando você vai fazendo isso com determinada frequência, isso vai se tornando uma competência em você, se tornando algo absolutamente importante.
Sim, imagina você escrever um texto, né? Você escreveu o texto, nossa, ficou ótimo o meu texto. Só que se for ler esse texto amanhã, não é mais o mesmo. Né? Sua cabeça não vai ler mais ele com os mesmos olhos, com as mesmas intenções. Não. Novo texto, você vai mudar alguma coisa. Então, imagina uma atividade que você começou ao longo da semana e puder concluir ela na sexta para poder revisar tudo. Será que saiu do mesmo jeito que você olhou ela na segunda-feira? Então, por isso essa importância de fazer essa divisão, fazer essa antecipação, né? Esse pedacinho a pedacinho e ir concluindo por etapas ou da melhor forma que você achar, mas com essa questão da organização.
E, Mariane, uma coisa que nós colocamos muito com os nossos clientes é sempre trabalhar D-2, D-3, D-1. O que significa isso? Se você tem um prazo que é para entregar no dia 29, trabalhe com o prazo D-2. Esteja pronto 2 dias antes. Então, isso vai... Por incrível que pareça, você vai dizer assim, ah, mas você está doida, eu não consigo nem fazer na data. Só que no primeiro momento, a gente passa meio apertado. Só que imagina você, quando você consegue limpar a tua agenda, você consegue manter isso naturalmente. Então, trabalhar com D-2, D-3, dependendo da importância dessa atividade. Porque imprevistos podem acontecer. E uma coisa é aquela questão assim, entregue antes que te cobrem. E uma coisa que no mercado de trabalho e nas relações é muito chato e macula muito a imagem do profissional é a justificativa, não é? Ah, eu não pude fazer porque em cima da hora aconteceu um problema. E a pessoa vai falar, mas espera lá, isso era para ter ficado pronto em cima da hora? Então, no mercado de trabalho, isso é um pouquinho cruel, sabe? As pessoas...
Sim. E quantas vezes você não vai deixar para postar o seu trabalho no AVA lá 23h59? Quem nunca fez isso? Ela fazer a POL 23 horas, ela termina 23h59. Né? Por que você não fez antes, não revisou depois? Ou você vai ligar o computador para entregar esse trabalho, porque o computador resolve atualizar. Quem nunca passou por isso? Dá um desespero tremendo, você quase morre. Então, daí as justificativas vão ter um monte, né? E quem que acredita, ah, é porque o meu computador resolveu atualizar, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Daí começa nessas justificativas.
Exatamente. A gente até faz uma câmera de elegante, tudo... Mas nós sabemos que a justificativa...
Falhou antes, né? A falha foi antes, não foi aquele problema que aconteceu.
Exatamente. Indica que o processo poderia ter sido melhorado. Perfeito. Isso já sou uma qualidade, assim, incrivelmente. E aí, Mariane, uma coisa muito importante, assim, que fica é, para mim, de toda a tua fala, é autodomínio. É escolher aquilo que é importante ao invés daquilo que me traz um prazer imediato. Isso. Então, esse autodomínio, e usar hoje. Nós temos tantas oportunidades de, como você trouxe mesmo, aplicativos, agenda, Trello, tem tantos outros que você já tinha falado no, na nossa conversa anterior. O autodomínio, quer dizer, começa a gente com a gente mesmo, não é? O que eu estou fazendo, né? Qual é a minha clareza do que é importante para mim, o que é prioritário, o que, que eu quero finalizar, em qual prazo. Então, é clareza, é clareza. Olha só, o Antônio Jordão, dizendo assim, boa tarde, ainda mais falando do EAD, organização é imprescindível. E, Antônio, é imprescindível, porque tem uma frase que eu gosto muito, né? O que é organização? Organizar e facilitar a vida do futuro. O eu do presente facilitando a vida para o eu do futuro.
Exato.
E é muito engraçado, meu eu do presente já me colocou o eu do futuro em quase encrenca, que eu também aprendi há muito tempo. E olha só, Mariane, então assim, a gente está aqui indo para os minutos finais, mas eu quero aproveitar a presença da Mariane. Nós temos mais 4 programas aqui do Talento em Foco 2020. 2020 foi um ano que realmente deu, como a Mariane trouxe na fala dela, a mudança é extremamente importante para nós desenvolvermos habilidades, competências, ampliar o nosso repertório. E no dia 14 de dezembro, nós 4 vamos estar aqui para trabalhar o Talento em Foco especial. É o Talento em Foco Especial Agradece. Então, qual que é o nosso convite a vocês? 2020 foi um ano bastante difícil, mas foi um ano que nos ensinou. Então, nós gostaríamos de convidar você a gravar um vídeo de 30 a 45 segundos sobre quais foram as suas grandes bênçãos de 2020, o que, que você aprendeu. Porque a ideia do Talento em Foco do dia 14 é compartilhar esses aprendizados. O que, que de maravilhoso aconteceu no teu ano? Então, nós 4 vamos estar aqui passando os vídeos e comentando os vídeos à luz de todos esses temas, né, que são tão inspiradores, que nós tivemos aqui no Talento em Foco. Então, quero convidar você, Evandro, coloca para a gente aí o e-mail de para onde enviar o vídeo. Então, nós vamos ter a maior alegria, eu conto com vocês, Juliana, Maria Aparecida, Fabrício, Antônio, Letícia, todos que nos acompanharam nesse um ano de Talento em Foco. O que você aprendeu? O que foi bom? Ao que você agradece? Na psicologia positiva existe um exercício muito importante chamado As Três Bênçãos. E antes de dormir, você pensa, o que de bom aconteceu comigo no meu dia? E você vai dormir focado neste estado de agradecimento. Então, isso é super importante para quê? Para que a gente sistematize as nossas lições. Então, é isso. Olha só, o Antônio está dizendo assim, muito bom esse programa, eu sou aluno do curso de música da Uninter. É sempre bom trocar as ideias. E Maria Aparecida, aguardamos o seu vídeo aí do que foi bom, do que você aprendeu, o que você tem a agradecer neste ano. De 30 a 45 segundos, e nós aqui, Mariane, Bárbara, Evandro e eu, vamos comentar e vamos passar esse vídeo com todo amor. Eu vou ficando por aqui. Mariane, muitíssimo obrigada pela sua presença.
Eu que agradeço, pessoal, por estar aqui novamente, né? Sempre uma delícia, eu falo que passa sempre rápido, a gente nem percebe. E eu quero aproveitar e convidar vocês para me seguirem nas redes sociais, que eu tenho o Instagram, o Facebook e um site em que eu dou dicas lá quase todos os dias sobre metodologias ativas, sobre ensino híbrido, tecnologias, dicas de aplicativo, de estudos. Então, vocês fiquem à vontade para seguir, para conhecer, né? E, claro, mandar suas dicas, suas perguntas, que eu estou à disposição para ajudá-las quando for preciso.
Yeah. Então, agradecer a participação, então, da Mariane Kravinsky, né, da Erika Lottes, conduzindo essa entrevista, e também a Bárbara Carvalho, nesse programa que foi o Talento em Foco, nessa edição de hoje. Então, reforçamos, né, para você que quiser participar, né, enviando essa mensagem positiva. Como é que é o tema mesmo, Erika? Como é que vai ser o tema mesmo?
As três bênçãos de 2020, ao que sou grato, uma reflexão.
Uma reflexão, né?
Nossa, gente, a ideia é compartilhar esses aprendizados e compartilhar aquilo que, o que toda essa situação desafiadora permitiu, como a Mariane colocou, né? Que a gente tornasse mais competente, melhor, com mais conhecimento. Traz isso para a gente. Certamente, o que você aprendeu vai inspirar tantas outras pessoas que estão aqui nos ouvindo. Então, a ideia é fazer um benchmark de aprendizados do Talento em Foco.
Então, Bárbara, quiser fazer um encerramento do programa.
Exatamente,
de hoje.
Só lembrando que isso dos vídeos, galera, quem for gravar no celular para enviar, celular na horizontal, tá bom? Que a gente sempre fala isso, vídeos curtinhos de 30 segundinhos, e vamos levar essa mensagem, né, num ano tão pesado que foi 2020, o que a gente aprendeu para deixar mais leve, né, e o que a gente já pode levar para 2021, não é mesmo? Muito obrigada, Erika, muito obrigada, Mariane, sempre que puder, esteja aqui com a gente, né, e a gente também está sempre à disposição aqui para você também. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou e a gente se vê na semana que vem.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Talento em Foco.